rádio faz história. Ouvir Jorge Cury com 20 e poucos anos de repórter entrevistando os pilotos de automóvel na Gávea antes do início da corrida. Ouvir Antônio Cordeiro ancorando, quer dizer, na transmissão, o Jorge Cury, uma espécie de Marcelo Correia, de Rubens Barrichello, de hoje em dia, quer dizer, entrevistando os pilotos no grid de largada. Cordeiro como Galvão Bueno ou Sérgio Maurício no Sport TV, quer dizer, fazendo aquele papel de narrador da corrida. E ouvir como era a transmissão da Rádio Nacional nas corridas do Circuito da Gávea nos anos 40. Rose Eskenazi, nossa colaboradora das segundas-feiras, faz hoje esse gol de placa. Consegue um áudio que muito acervo de emissora, muito CEDOP, acervo e tal, não tem. O áudio da corrida de 1947 na Rádio Nacional. Não é isso, Rose Eskenazi? Bom dia.
É isso mesmo. Acho que as pessoas vão gostar de ouvir como é que se transmitiu a corrida de carro de antigamente. Bom dia para você, bom dia a todos.
Bom dia, Rose. Então conta pra gente como é que eram essas corridas. Dizem que eram perigosíssimas. Chico Landi, que era o principal piloto da época, o Lage, que era um outro piloto. Os pilotos corriam grande risco, né, Rose?
Nossa, olha só. Então, muito antes da Fórmula 1, que começou em 45, né, então existia essa corrida de carros muito famosa no Rio de Janeiro, que chamava o Circuito da Gávea. Então, a corrida começou em 1933, terminou em 53, mas teve uma interrupção durante a Segunda Guerra, né? Então, era um acontecimento que agitava a cidade. Então, era, assim, uma grande festa, vamos dizer assim. Os carros, né, que eram Alfa Romeo, Maserati, Studebakers, eles saíam da Marquês de São Vicente, ali perto da PUC, mas ali eles estavam se encaminhando até a Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, e a partida mesmo era perto da praia, no Hotel Leblon. E aí eles começavam a subir o Juá. O Juá ainda hoje é perigoso, né? Imagina naquela época, cheio de precipícios, né? Uma loucura. Então, ele ganhou o nome de Trampolim da Morte, depois teve outro nome também. Então, eles passavam por ali por cima, aquelas curvas perigosíssimas, aí continuavam, iam para a região da Rocinha, ainda não existia a favela, e voltavam pela Marquês de São Vicente. Então eles faziam 15 voltas, né? E aí os pilotos atraíam milhares de pessoas que adoravam a velocidade, as baratinhas, né? E muitas vezes os carros chocavam em acidentes fatais, né? Caíam dos precipícios, derrapavam, batiam. E o público ficava muito perto dos carros, não tinham isso que tem hoje, guardrail, essas coisas, né? O que eu ouvi no rádio, né, nessa transmissão de 47, é que existia um agente da polícia especial, que era o nome da polícia daquela época, que ficava afastando as pessoas. Mas as pessoas se metiam ali, né, perto. Então, construíam assim, umas arquibancadas também precaríssimas, onde as pessoas ficavam em cima das casas para assistir a corrida. Até o Getúlio Vargas chegou a assistir uma corrida, tinha uma grande repercussão, né? Então, claro, as corridas conquistaram o rádio imediatamente, por isso que a gente está fazendo esse quadro aqui no teu programa, né? É, e os speakers esportivos, né? Os locutores da atualidade, os Galvões Buenos de antigamente, então, eles narravam as emoções da corrida, perigosíssima, né? E passavam isso para quem não podia estar lá, acompanhava as corridas. Então, o que nós vamos ouvir agora é uma narração, uma parte da narração de uma corrida que aconteceu no dia 20 de abril de 1947, chamada Oitava Corrida do Trampolim do Diabo. Então, eram 15 voltas, 5 a menos do tempo em que começou, em 1933, e foi transmitida com comando da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com a Rádio Guanabara em cadeia. Eu, sinceramente, não imaginei que a Rádio Nacional transmitisse uma corrida. Na minha cabeça eram outras emissoras que cuidavam disso, mas a Rádio Nacional, essa gravação, né, que a gente conseguiu lá com o Luiz Antônio, lá do MIS, mas enfim. O Renato Mussi garantiu que o carro de Jaburu era a grande promessa da corrida. Então tratava-se de um dos melhores para aquele circuito, segundo as suas palavras. Para quem não sabe, o Renato Mussi, ele foi um pioneiro do rádio no Brasil. Vou voltar a falar nele, porque ele acompanhou todo o começo do rádio, e ele tem um pequeno livro muito importante que ele conta a história do rádio no Brasil, que a gente vai continuar falando semana que vem. Mas na apresentação, quem estava era o jovem Jorge Cury, que você reconheceu a voz. Eu não sabia que a voz era do Jorge Cury, porque não dizem no começo, né? Então ele tinha 20 e poucos anos, ele vai realizar as entrevistas, e no comando estava o radialista Antônio Cordeiro, que tinha uma voz rouca e ficava no palanque do Hotel Leblon. Hoje o Hotel Leblon não existe mais, né? Então, bem ali no começo da subida, né?
Uhum.
O outro radialista, o Mário Mansur, ele ficava na rua Marquês São Vicente, no alto da Casa de Saúde da Gávea, e os comentários, então, técnicos eram feitos por Renato Mursi, porque ele já tinha corrido, ele gostava da corrida, então ele... A gente vai até falar aqui que ele realmente chegou a ter coragem de correr, né? Então, a transmissão esportiva da Nacional tinha o patrocínio da Pan American Airways, que naquela data estava dando um desconto de 20% nas passagens para os Estados Unidos. A passagem era muito mais cara do que agora, pouquíssimas pessoas viajavam, né? E o slogan era o seguinte: Pan American Airways, experiência sem par. E havia também o comercial do café predileto, que eles diziam que era símbolo da pureza, do café puro, né? Bom, então a narração mostra os preparativos da corrida. Então a gente ouve o ronco dos motores, todos os carros comuns adaptados para a corrida, não existia ainda uma fábrica de carros de corrida, e a emoção na voz do Jorge Cury.
Pois é.
Então vocês podem perceber quando ouvirem, que ele fala todos os R's e os F's, porque era assim na moda, né? Nos anos 40 ainda preservavam aquela maneira de narrar do César Ladeira, falar as frases, né? Os F's, né? Então isso era muito na moda. E ele conversou com o piloto Osmar Lage, que ele chamou de vovô. E esse Osmar, ele tinha uma Maserati, né? Ele ia correr numa Maserati. E como estava chovendo, ele vai pedir para um técnico, ele dá até o nome do técnico, para fazer umas ranhuras na roda, olha que loucura, para que o carro não derrapasse com a chuva. Então ele vai conversar com o vovô, né? E o vovô estava muito barulho, aí o Jorge Cury fala: ah, para de acelerar um pouco, está muito barulho. E depois fala assim: ah, pode passar em cima
do rádio. Passe por cima do fio do microfone, que não tem problema, não. Ele passou com o carro em cima do fio do microfone do Jorge Cury.
Que coisa, né? Então o tempo estava muito ruim, estava chovendo muito, era muito perigoso, né? Então esse Walter Ramos, a gente ouve ele serrar a banda de rodagem dos pneus, né? Então ele se escoava o carro. Então esse vovô Osmar Lage fala o seguinte: farei tudo para honrar o nome do Brasil, né? Bom, então o Jorge Cury também faz questão de apertar a mão do Chico Landi, que pilotava um Alfa Romeo. O Chico Landi já era um campeão e vai ganhar essa corrida também. E ele comenta, o Jorge Cury, sobre o óculos de proteção. Ele acha engraçado: nossa, parece uma máscara de super-herói. Não sei. Olha, naquela época, 47.
E eram capacetes e óculos precaríssimos, muito pequenininhos. mas pequenininhos em comparação com equipamento de segurança hoje de um capacete de Fórmula 1. Mas mesmo assim o Cury achou curioso, né? Nossa, parece um capacete de super-herói, né, Rosa?
É muito engraçado, né? Quer dizer, é meio trágico também, né? Porque às vezes as namoradas iam, né? No copiloto, sem segurança, sem nada. Mas era velocidade, né? Então as pessoas estavam descobrindo a velocidade, né? Eu achei muito curioso também Jorge Cury desejar sorte para todo mundo, apertar a mão, falar que as pessoas estavam torcendo, que o público da Nacional estava torcendo, que a própria Nacional estava desejando sorte a todos. Então, é muito curioso assim, esse momento do Rio de Janeiro, que mudou completamente, não tem mais. Depois chegou o autódromo na Jacarepaguá, mas era diferente. Mas isso aqui era bem a cidade, né? Aproveitando as curvas da cidade, dando várias voltas, 15 voltas, e passando pela região onde hoje é a Rocinha. Mas aquelas curvas da Rocinha, futura Rocinha, também eram muito fechadas, né? Então é tudo muito perigoso. Então,
Rose, vamos ouvir? Vamos ouvir. Você falou que foi em qual data mesmo? Qual data?
1947. Exatamente em 20 de abril? 1947.
Então, eu tenho aqui a data em que nasceu o Jorge Cury. Cury nasceu em 25 de fevereiro de 1920, em Caxambu, Minas Gerais, na região do Parque das Águas. Pois bem, então, vocês que são fãs do Cury, vocês que ouviram Cury narrando nas décadas de 50 e 60 na Rádio Nacional, na década de 70 na Rádio Globo, e início dos anos 80, em 1985, na Tupi, o Cury faleceu quando estava na Rádio Tupi, faleceu na estrada em 1985, 23 de dezembro daquele ano. Vocês vão ouvir agora o Jorge Cury com 27 anos de idade. Nasceu em 1920, em fevereiro de 1920, estamos falando de abril de 47. Cury recém-chegado na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional ele fazia papel de locutor anunciador nos programas de auditório, repórter da Fórmula, das corridas, não era Fórmula 1 ainda, das corridas de automóvel, e já dividia as narrações esportivas do futebol com Antônio Cordeiro, como dividiu na Copa de 50. O chefe da equipe de esportes era o Cordeiro. Nós vamos ouvir então o trecho em que o Cury conversa primeiramente com o Chico Landi, que era o principal piloto brasileiro da época, e todas essas outras curiosidades sobre as quais se referiu o Rose, na conversa de Cury no grid de largada, e vamos ouvir um pouquinho também do Antônio Cordeiro movimentando a equipe. Cordeiro, que era o narrador e chefe da equipe de esportes da Rádio Nacional. E na segunda-feira que vem, a sequência desse áudio. Vamos ouvir a primeira parte agora.
Então, Chico, esse é o barulho da máquina de Chico Landi. Estamos aqui junto do carro de Francisco Landi, o volante brasileiro que representa o máximo do automobilismo nacional para a disputa do sensacional Trambolim do Diabo. Uma potentíssima Alfa Romeo, a máquina com que Chico Landi disputará o sensacional Trambolim do Diabo de 1947. Os outros volantes? Bem, deixa eu diminuir um pouco o barulho aqui. Nacional do Rio de Janeiro transmitindo diretamente da pista de abastecimento. A um metro de distância do carro de Chico, já sentimos o calor da máquina do consagrado volante nacional. Então, Chico, dá já um aperto de mão e muitas felicidades, né? Ele leva também de sobressalente uns óculos próprios para corrida sem chuva, e leva a máscara parecida com a daquela célebre dos bandidos do filme do Flash Gordon, para em caso de chuva poder se abrigar completamente na tempestade. Também Jaburu já está pronto, já tirou seu carro aqui da linha. Chico Landi, já cumprimentámo-lo, desejando muitas felicidades. E vamos agora entrevistar novos volantes. Vejamos quem é. Hélio Ramos, mais uma vez, felicidades aqui em nome da Rádio Nacional e de todos os ouvintes do Brasil, hein? Vai funcionar também a máquina de Hélio Ramos. É empurrada aqui pelos seus mecânicos, funcionou a máquina de Hélio Ramos. Como se vê, estamos nos últimos preparativos para a arrancada sensacional do circuito da Gávea. As autoridades policiais pedem agora que se retirem da pista um ou outro aficionado que conseguiu vazar o policiamento, e vamos continuar, vamos prosseguir aqui na nossa arrancada. Está parado? Vamos ver agora quem é. É o vovô! É o vovô que está aqui junto do seu carro. O carro número 20 do vovô Osmar Lages, que se declara perfeitamente em condições, como disse ao microfone da Rádio Nacional, de fazer uma brilhantíssima figura. E agora, senhores ouvintes, uma curiosidade interessante. Para a pista molhada, o mecânico do carro, qual é o seu nome, professor?
Walter Ramos.
Irmão de Aldemar Ramos, está aqui cerrando os pneus do vovô, Osmar Lages, em virtude, naturalmente, da pista molhada. E para evitar, assim, as derrapagens mais violentas do carro número 20, de vovô Osmar Lages. Cerrando primeiro, isso é para evitar a derrapagem, né, seu Walter?
Não encontramos pneus que prestasse para a pista molhada.
Muito bem, seu Walter Ramos, muito obrigado. Diz que não encontrou pneus que se servissem exatamente para a disputa da prova de pista molhada.
tira o pé, tira aí o pé do acelerador, senão você não para.
Meu amigo, vou fazer tudo para o bom renome do Brasil. Confie cegamente na minha Patrícia Chico Lange.
Muito bem, vovô. Felicidades para você, velho. Muitas felicidades. Pode passar. Pode passar por cima do fio. Tá aqui com seus pneus completamente cerrados. E atenção, vamos agora deixar que ele passe sobre o piso do nosso microfone. Estamos agora entrevistando os volantes nos últimos momentos da sensacional preparação para a arrancada do circuito da Gávea. O que há por aí, velho? O que há com o carro do Gattini? Tudo bem?
Tudo legal.
Um dos mecânicos de Henrique Gattini aqui. Tudo preparado para o domingo para a arrancada?
Preparado.
Que tal aí o carro do Gattini, bem?
Ótimo.
Ótimamente. Muito obrigado, seu domingo. Vamos aqui agora à última entrevista, que é o carro de Rubens Abrunhosa. É o último carro alinhado aqui. É o número 16. Número 16 para disputa e 19 para a placa do Automóvel Clube do Brasil. Rubens Abrunhosa irá disputar numa Studebaker adaptada. Então, Rubens, como é que vamos? Espírito, estado de ânimo?
Ah, estado de ânimo, ótimo. Espírito, ótimo. E físico também ótimo.
Ah, tá dizendo.
Estou preparando, esquentando o motor para daqui a pouco trocar as velas e...
Para arrancar.
Rubens, pretendo fazer uma corrida, as primeiras voltas, sondar um pouco o terreno e o movimento dos competidores. Pois então eu vejo se posso tocar mais ou não.
Tá, muito bem. Então, Rubens Abrunhosa, em nosso nome, em nome da Rádio Nacional e de todos os brasileiros, um abraço sincero e amigo. Viu? Muito obrigado, Rubens Abrunhosa. E a Rádio Nacional volta agora a falar diretamente do seu palanque central com Antônio Cordeiro, que irá também fazer um teste com todos os outros pontos de observação em todo o longo do percurso. Em todo o longo do percurso. Alô, alô, Cordeiro. Alô, Cordeiro, fala.
Senhores ouvintes, a Rádio Nacional volta a transmitir diretamente do seu posto central, no hotel, nas proximidades do Hotel Lebron.
Esse é o Antônio Cordeiro, e é justamente essa parte que nós vamos ouvir na semana que vem, né, Rose? Que é o Cordeiro movimentando os postos. Acabamos de ouvir, gente, o Jorge Cury, o saudoso Jorge Cury, com 27 anos de idade, entrevistando os pilotos numa espécie de grid de largada, não é isso, Rose?
É isso mesmo. Quem diria, né, ouvir uma corrida de carro de manhã... Segunda-feira no seu programa.
Rose, que presentão você conseguiu, Rose. Isso vai para o nosso site, estará disponível para os nossos internautas que gostam de conferir os áudios do quadro Rádio Faz História. E segunda-feira que vem tem mais, inclusive vamos ouvir os comentários do Renato Mussi, Cordeiro, movimentando a equipe em abril
também
de 19...
Também vamos ouvir a PRK30 fazendo uma sátira.
Vocês, ouvintes, vão se divertir, porque após ouvir o original, que é a corrida, vamos ouvir como que Lauro Borges e o Castro Barbosa brincavam com essa transmissão, ironizavam, satirizavam essa transmissão. Rose, parabéns e até segunda-feira. Até segunda-feira.
Até segunda, tchau.
Que áudio, hein? Que áudio é esse, gente? Jorge Cury, com 27 anos, em abril de 47, 27 anos de idade, entrevistando os pilotos no grid de largada, no circuito da Gávea, o chamado Trampolim do Diabo, uma das pistas mais perigosas da história do automobilismo. Era a nossa pista de rua, né? Aqui do... Não tem Mônaco, essa coisa, não. É a nossa pista de rua aqui do Brasil. E a segunda parte vocês vão ouvir na segunda-feira que vem. É sempre bom lembrar que o Cury seguiu também carreira no automobilismo, também narrando Fórmula 1, tanto na Rádio Nacional quanto depois na Rádio Globo, a partir de 72, quando ele se transferiu para a Rádio Globo. Aqui, na Memória do Rádio do Brasil.
O rádio faz história.